great sail not to go to this location. You can move this mass of molecules through the air to another location at will. That's something you live inside of every day.
E aí, galera, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, galera, sobre alguns conselhos que eu gostaria de ter dado para mim quando eu estava começando a produzir. Eu estava pensando, deve fazer acho que uns 10 anos que eu comecei a produzir. E desde quando eu comecei a produzir, desde o primeiro dia, eu nunca mais parei, acho que nem por um dia, assim, de pensar nisso, de estudar isso, de viver o universo da produção. Realmente, eu me considero até muito feliz e sortudo por ter encontrado algo na minha vida que fizesse tanto sentido, assim. É muito massa quando algo faz muito sentido, você tem muita certeza na sua vida daquilo que você está fazendo. E a produção de música eletrônica, para mim, é isso. Eu não sei para onde ela vai me levar. Se eu vou tocar em algum lugar, se eu vou ganhar dinheiro com isso, se eu vou simplesmente continuar ensinando. Eu não sei para onde a música vai me levar. Mas quando eu sento aqui para produzir, é uma verdade genuína que rola comigo e o software de produção aqui. Comigo e meu estúdio. Eu penso nisso o tempo inteiro. Eu estou sempre em busca de querer aprender mais e mais e mais e melhorar. E eu não estou pensando lá no objetivo final. Eu estou pensando simplesmente no caminho aqui, na produção. Quero produzir e eu quero curtir a minha jornada. Quero curtir o caminho. E eu acho que quando a gente encontra algo assim na vida, é muito massa. E eu sou muito feliz por ter encontrado algo na minha vida que faz muito sentido para mim, que vai continuar fazendo. Se eu paro para visualizar o meu futuro aqui, eu faço uma meditação de manhã e aí tem uma parte de visualização do futuro. E eu sempre imagino no meu futuro uma casa que eu vou ter e nessa casa vai ter um estúdio. Primeira coisa que eu imagino na casa já é o estúdio. Tudo bem, eu imagino outras coisas também, lá, família reunida e tal. Mas o estúdio tá lá. Então, é algo que realmente, para mim, nunca deixou de fazer sentido, nunca abaixou a minha alegria de produzir, de estar aqui, de sentar e começar uma track nova. Nunca abaixou. É a mesma coisa de 10 anos até hoje. 10 anos para cá até hoje. Cara, é a mesma coisa. Quando eu sento aqui, a mesma empolgação. É a mesma empolgação de entrar no YouTube, assistir um tutorial, aprender uma coisa nova, de comprar um curso novo, de ler um livro novo. E, principalmente, hoje em dia, poder trocar uma ideia com vocês, poder passar algo do que eu tenho aprendido para outras pessoas e poder ensinar. Porque eu acho que eu gosto muito de produzir. Produzir música eletrônica, para mim, é do caralho, assim, é muito foda. E eu não tenho pretensões com a minha música. O que rolar com a minha música, rolou. Isso não é um conselho que eu tô dando, não, para você que é produtor, para você que tá tentando uma carreira. Não, isso não é um conselho que eu tô te dando, não. Mas eu, particularmente, eu não tenho nenhuma pretensão com a minha música. Eu simplesmente produzo porque eu gosto de produzir e eu faço exatamente o que eu quero. Eu não tô tentando agradar ninguém, eu não tô tentando conquistar o meu lugar no espaço da música eletrônica, de tocar e conquistar o meu espaço nas festas, não. Eu tô cagando pra isso. Se rolar, rolou, vai ser do caralho, vai ser muito bom. Mas eu produzo simplesmente porque eu gosto de produzir. E para mim isso é um hobby. Agora, a parada que eu levo mais a sério, que é a outra coisa que eu curto muito fazer nessa vida, é ensinar. Então, eu acabei encontrando um jeito de juntar as duas coisas que mais fazem sentido na minha vida, que é produzir música eletrônica, estudar essa porra todos os dias e ensinar a galera. E saber que tem uma galera interessada em aprender. Então, eu acho que essa é uma parada muito legal que rolou na minha vida e que eu sou extremamente grato por ter tomado esse rumo na minha vida, por ter tomado todos os capotes e que me fizeram ir tomando esse caminho, né? Primeiro capotezinho foi não ter passado na Unicamp quando eu tinha 18 anos, por exemplo. Eu passei numa outra faculdade E que eu caí numa classe de uma galera que começou. Que todo mundo da classe começou em rave, curtir música eletrônica e querer tocar, e eu entrei nesse meio. Então, se eu tivesse passado na Unicamp, não teria feito PUC, não teria conhecido essa galera, não teria tomado esse rumo. Então, várias coisas que foram acontecendo, às vezes parece que é uma coisa ruim que acontece, mas ela te leva para um caminho, e nesse caminho você acaba muitas vezes se descobrindo. E aí eu descobri desde cedo que eu queria ensinar, eu sempre quis ensinar qualquer coisa que fosse, eu sempre queria ensinar. E aí quando eu estava no colegial, eu percebi que eu gostava muito de biologia, era a matéria que eu mais curtia. A biologia para mim era do caralho, eu falava, porra, né? Biologia é muito massa, eu curtia tudo na biologia, todas as áreas da biologia. E eu curtia muito os meus professores de biologia, eu achava eles muito, muito foda, descolado, pai, os caras eram muito da hora. Ia no churrasco com a gente, ganhava dinheiro, eram bem-sucedidos e tal, porra, era muito massa, era uma referência para mim. Falei, vou fazer biologia, quero ensinar biologia. E eu entrei na faculdade e curti muito a faculdade também de biologia, porque eu gostava do assunto, mas o que eu gostava mesmo era de sentar embaixo de uma árvore que tinha lá no estacionamento. E na época a gente estudava à noite, e eu sempre chegava umas 6 da tarde, a aula começava às 7h30, eu chegava lá umas 6h, 6h30, para ensinar a galera, que sempre tinha prova. Então toda vez que tinha prova, eu curtia estudar pra caramba durante o dia, e aí à noite eu chegava lá e ensinava a galera. E aquele bando de maconheiro lesado que tinha na minha classe, que não estudava, eles ficavam esperando isso, né? Eles ficavam esperando, pô, vou esperar o resumão do Eduardo pra chegar na prova. E isso realmente ajudava muitas pessoas. E aí eu comecei a descobrir que eu gostava de música, descobri a música, comecei a estudar e comecei a gostar muito disso. Falei, caramba, vou ensinar essa porra, vamos ver se tem alguém para aprender. E aí criei o primeiro grupo no Facebook, isso lá em 2014, eu acho. Criei o primeiro grupo no Facebook, chamava Workshop de Produção de Música Eletrônica. Até excluí esse grupo, porque virou muita bagunça depois. E logo esse grupo se tornou o maior grupo de produção de música eletrônica do Brasil. Tava com 10 mil pessoas quando eu cancelei o grupo. Eu falei, caramba, tem muita gente querendo aprender música eletrônica no Brasil, não fazia ideia. E assim começamos com a PME Experts, o Top Produtor, que foi o primeiro curso que a gente lançou lá em 2014. E aí faz 10 anos que eu tô produzindo, e parando para pensar, analisando sobre isso, eu gostaria hoje de ter me dado alguns conselhos quando eu estava começando, quando eu estava lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Eu vejo que, hoje em dia, eu ouço muito. Eu sempre estou buscando conteúdo, e tudo que é de música, produção, eu estou sempre ligado, estou sempre assistindo. E tem um podcast que eu ouço muito, que chama EDM Prod, é do site EDM Prod, acho que é Prodcast, um negócio assim. E eles sempre entrevistam artistas que estão tendo resultado lá na gringa, né? E aí, sempre que eu vou para São Paulo, eu coloco esse podcast e vou ouvindo, assim. Ele não traz muitas dicas, assim, muito, sabe, muito detalhadas, mas às vezes tem um insightzinho ou outro que vale a pena. Mas uma coisa que me deixou bastante intrigado ao ouvir vários destes episódios desse podcast é que vários dos caras que são entrevistados pelo Brian lá, o Connor, que é o dono do bagulho lá, vários desses caras, ele pergunta assim, você tem quantos anos? Ah, tenho 22. E há quanto tempo você começou a produzir? Ah, eu comecei a brincar no FL Studio há 5 anos, mas eu tô produzindo sério mesmo há 4. Outros caras, ah não, eu tô produzindo sério há 3 anos ou há 5 anos. E eu falei, caralho, eu tô produzindo há 10. E eu demorei, será que eu sou tão burro assim? Eu demorei tanto assim para começar a chegar num nível mais ou menos de produção? Será que eu sou tão ruim assim? E o fato é que hoje, de 5 anos para cá, é muito diferente você começar a produzir do que como era há 10 anos. Primeiro que não tinha quase nada de informação no YouTube, né? Eu gosto de falar que a internet era um terreno, o YouTube era um terreno baldio naquela época lá. E aí você ia lá, tinha um. Em português tinha um tutorial do Ilan Krieger, alguma coisa do Sene, tinha dois, três tutoriais lá em português. Não tinha nada, não tinha nada. Você procurava o negócio e não achava. Kickbase de Psytrance? Quem sabia, sabia. E guardava segredo e já era. Ninguém contava, ninguém compartilhava porra nenhuma. Você tinha que descobrir por conta própria. Então, você perdia muito tempo, assim, para descobrir as triquezinhas. Hoje em dia, que você entra lá no canal, você fala, ah, o que, que é compressão paralela? Deixa eu entrar aqui. Põe no YouTube lá, tem 300 tutoriais. Ah, como faz um timbre igual ao do Astrix? Entra lá no YouTube, tem lá 15 tutoriais do timbre igual ao do Astrix. Ah, como... Sei lá, Vintage Culture, põe lá. E aí você acha, tem tutorial. Pode não ser o melhor tutorial, mas uma ideia você vai ter. Então, hoje em dia, o acesso à informação tá muito mais fácil e as pessoas, com isso, não precisam quebrar tanto a cara como a gente quebrava antes, né? Hoje eu vejo os meus alunos aqui com 1 ano, com 6 meses, já produzindo track boa, já track não é um hit do top 10 do Beatport, mas track que já dá para tocar numa pista de repente aí, dá para enfiar no meio do set, já dá para começar a tocar aí. Então, hoje em dia, a evolução da galera tem sido muito mais rápida por conta da oferta de conteúdo que está disponível na internet aí. Mas, por outro lado, acontece o seguinte: a oferta ela está disponível para todos. Isso quer dizer que todo mundo está com o mesmo nível de dificuldade. Então, isso quer dizer o quê? Que o nível do mercado melhorou. O nível de qualidade dos produtores em geral está melhorando. Isso quer dizer que fica mais competitivo. Isso quer dizer que fica mais difícil. É igual Uber. Começou o Uber aqui na cidade, sei lá, quando surgiu o Uber. Nossa, não tinha Uber, era um ou outro. Eu chamava o Uber, demorava 15 minutos. O cara que era Uber aqui, ele passava o dia inteiro correndo para lá e para cá sem parar de trabalhar porque tinha chamada. Agora não, agora já tem Uber para todo lado. Então os caras já têm que meio que melhorar. Uber nem é tão bom exemplo assim, porque o serviço é meio. Não depende tanto da qualidade do serviço do cara para você chamar ele ou não, embora tenha as avaliações lá. Mas o que eu quero dizer é que quando o mercado amadurece, todo mundo amadurece. E aí o nível sobe e fica mais competitivo. Embora seja mais fácil adquirir informação e conhecimento e aplicar na sua música, o nível da galera aumentou e para você se sobressair, você precisa aumentar ainda mais. Então, sempre o resultado para você se destacar no meio da galera, no mercado, sempre vai depender de um esforço brutal acima da média. Mesmo que, ah, não tem conteúdo, não tem conteúdo, você vai ter que se esforçar para descobrir como é que faz. Ah, tem conteúdo, você vai ter que se esforçar para se sobressair, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo sabe a mesma coisa. Então, a verdade é que nunca vai ser fácil. Ou falta conhecimento, ou o mercado já está competitivo, está saturado. É igual barbearia, né? Antigamente começou barbearia aí na cidade, nossa, tinha uma barbearia, abriu uma barbearia aqui em Valinhos, era bombástico o negócio. Agora tem um trilhão de barbearias, que você anda na rua, é uma em cima da outra, assim. Barbearia, 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 barbearia. E aí, o que acontece? Os caras aumentam o nível do mercado. Todo mundo já sabe como que é para ter barbearia. Todo mundo já sabe fazer o corte samurai. Todo mundo já sabe fazer aquele corte que faz um cortinho aqui e tal. Degradê, não sei o que tem. Todo mundo já sabe fazer isso. Os caras têm que começar a melhorar o nível. Tem que começar a se sobressair. Então, se eu pudesse voltar lá atrás e me dar alguns conselhos hoje, depois de ter produzido durante 10 anos... Um dos grandes conselhos que eu gostaria de ter me dado no início é: produza outros gêneros. Para quê? Para lançar? Não. Mas, cara, eu me obriguei a produzir outros gêneros para fazer aula para os alunos. Então, eu me obriguei a produzir Psytrance, que eu nunca. Não é o meu estilo, eu produzo prog. Eu me obriguei a produzir tech house. Eu me obriguei a produzir prog house. Eu acabei de lançar um curso de prog house. Eu me obriguei a produzir melodic techno, eu me obriguei a produzir várias coisas diferentes para gravar o top produtor, para gravar os cursos. E, cara, isso Hoje em dia, eu vejo a riqueza que isso trouxe para a minha criatividade, para o meu projeto. Eu comecei uma track nova aqui, não vai dar para ouvir direito. Vamos ver se dá para ouvir. É um prog, 138 BPM, mas tem muitas coisas nesse prog aqui que eu aprendi produzindo techno. Por exemplo, esses claps aqui, os hi-hats swingados, esse ritmo de kick bass. Isso aqui é de techno que eu aprendi. Não é cara de trance isso. O hi-hat swingado, atrasado. Esse baixo aqui não é baixo de trance, é baixo de techno. Aprendi produzindo techno. Por exemplo, deixa eu colocar um synth aqui que eu aprendi produzindo techno. Esse aqui. Esse. E aí tem elementos de prog, tem elementos que eu aprendi fazendo outros estilos e, cara, isso trouxe uma riqueza muito grande pra mim. Então, se eu pudesse voltar lá atrás e falar, cara, para um tempo, enquanto você tá nessa fase de estudo, produza outra coisa, vai lá e assiste um tutorial de techno, de dubstep, de glitch hop, qualquer coisa, assiste um tutorial e produza uma track completa. Não precisa mixar, masterizar, ficar pronta, mas produza a track, o esqueleto. Termina a track. Só para você entender como funciona outros estilos, para ver como são as técnicas de outros produtores, de outros gêneros. E isso, para mim, trouxe uma riqueza muito grande. Então, um grande conselho que eu te dou é produzir outros gêneros. Segundo conselho que eu daria para mim, que eu dou para você, se quiser aceitar, se aceita, se não, foda-se. Foco em habilidades básicas, ao invés de tecnicazinhas secretas disso, daquilo e daquilo. Eu até coloquei um post ontem, aí gerou um monte de comentários. A galera é muito focada no início em... Preciso saber como faz o baixo do Astrix. Preciso saber como faz o lead do não sei quem. Preciso saber... E aí, fica nessa. Você pode achar, você entra lá no YouTube e você vai achar, às vezes, o que você quer, do jeito que você quer. E você vai aprender aquilo e pode ser que te ajude, pode ser que seja útil aprender aquilo. Pode ser, eu não tiro o mérito desse tipo de conteúdo. Mas este caminho não é o que vai te levar para um nível profissional que você está buscando. Se você quer sair do nível atual e atingir um nível profissional, ser um profissional de música eletrônica, poder ser chamado, não, eu sou um produtor de música eletrônica, sou profissional, eu entendo isso, eu sou profissional, sou engenheiro de áudio, eu sei mixar, eu sei masterizar, eu sei a porra toda, então eu sou profissional, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando. Você precisa focar em aprender habilidades básicas, ao invés de ficar aprendendo triquezinha. Segredinho daqui, segredinho daí. Habilidades básicas. O que é habilidade básica? Primeiro, dominar um pouco, o máximo possível, do seu software de produção. Conceitos de áudio, você precisa saber conceitos de áudio. Isso tem que estar na ponta da língua. Se eu fizer uma chamada agora, você tem que saber responder. Hertz, decibéis, onda, tudo que é conceito de áudio e acústica, isso precisa ser claro. Eu pego no pé, até no Top Produtor, até o jeito que escreve dB, decibéis. É D minúsculo, B maiúsculo. Tem que escrever Hertz. Como escreve Hertz? H maiúsculo, Z minúsculo. Tem que escrever certo. Por quê? Porque a gente está em busca nessa porra de ser profissional. Se você se dá o título de um profissional e não sabe escrever Hertz... O que isso tem a ver com a música? Não tem nada a ver com a música. Tem a ver, velho. Você tem que escrever a porra certa do bagulho, porque é profissional, tem que saber. Um dia você pode dar aula disso, você tem que escrever certo. Então, conceitos de áudio, tem que saber síntese sonora, como funcionam os VSTs, como as ondas são geradas, qual é o fluxo dentro do VST. A maioria dos VSTs vai trabalhar da mesma forma, de uma forma muito semelhante. Quando você entende como um funciona, isso pode ser aplicado na maioria dos outros VSTs. Teoria musical, precisa saber o básico de teoria musical, o que é uma escala, o que são acordes, o que são tríades, intervalos, um acorde com sétima, o que são modos. Não precisa nem saber tanto, precisa saber um pouco de teoria musical, pelo menos, porque a gente tá fazendo aqui é música. Tem que saber um pouco dessa porra, velho. Não dá para... Ai, não sei nem o que é lá. E outra coisa que tem que saber. A letra... Você não fala que a sua música tá em CM. Decora essa porra, velho. Decora. C é dó. M é menor. Sustenido, bemol. Tem que saber isso. Não pode fazer feio. Ah, minha música tá em D, M. Ah, vai se fuder, velho. Que coisa de amador isso. Então, essas habilidades são tão básicas, tão elementares, que eu acho que num primeiro momento a gente deve focar em dominar essas habilidades. Mixagem, equalizador. Tem que saber o que é um espectro de frequências, quais são os tipos de equalizadores, o que é um compressor, o que é dinâmica. Como que um compressor age na dinâmica de um áudio? Quais são os diferentes tipos de compressores? Então tem que, em vez de falar assim, de querer a formulinha, então coloca um limiter no grupo de kick bass, é o que o artista faz que fica top. Não, tem que saber quais são os plugins que afetam a dinâmica e o que eles causam. Quais são os diferentes tipos de compressores, quando utilizar cada um deles. Para que serve um reverb? Como utilizar um reverb, quais são os diferentes tipos de reverb, de onde veio, de onde surgiram os reverbs, e saturação, de onde surgiu a saturação, o que é isso? O que é saturação? Você não consegue entender um plugin de saturação se você não souber conceitos de áudio, se você não souber o que é uma onda, o que são harmônicos. Você precisa entender essas coisas básicas para poder entender os plugins depois, para poder entender os conceitos, as técnicas. Então, o grande lance é focar em habilidades básicas, desenvolver o seu conjunto de habilidades básicas, porque é isso que vai te permitir ser o que você quiser dentro da música. Isso vai te permitir produzir o que você quiser. Se você assiste um tutorial como criar um baixo igual ao do Astrix no Serum, você vai decorar lá, coloca um envelope aqui no filtro, coloca a onda tal, fecha isso, abre isso, coloca essa modulação aqui, pronto, consegui, igualzinho. Mas, cara, você não sabe o que é modulação, você não sabe o que é um LFO, você não sabe quais são as características da onda que você escolheu, da wavetable. Você não sabe como funciona a saturação que você colocou nesse baixo. Você não sabe como funciona o compressor que você colocou nesse baixo. Você simplesmente se tornou uma maquininha de copiar aquele baixo e você não vai saber nada além daquele baixo. A não ser que você queira ficar repetindo aquele baixo em todas as suas músicas. Então, acho que não faz tanto sentido. É legal saber uma tecnicazinha dessa, aprender, porque às vezes você pega um conceitozinho aqui, uma trickzinha, aquilo que eu falei que não tinha no passado. Você pega uma trickzinha, um segredinho, mas, cara, senta o bumbum na cadeira e estuda habilidades básicas. Estuda teoria musical, conceitos de áudio, compressão, equalização, reverb, arranjo, técnicas de arranjo, mixagem, masterização não. Você tá no começo, inclusive esse é um dos conselhos que eu ia te dar. Para de querer saber de masterização no começo, isso é uma grande besteira. Esse é um conselho que eu daria para mim, mas na verdade eu nunca foquei em aprender masterização, eu não fiquei perdendo meu tempo com isso quando eu tava no começo. Porque, cara, masterização é uma parada que você não precisa saber agora. Terceiriza a masterização. Primeiro, você vai precisar... Ah, mas não quero terceirizar. Cara, você vai começar a terceirizar as suas masters quando você estiver produzindo música boa já. Antes disso, não. Antes disso, você não vai gastar dinheiro. Você não vai colocar track em label. Você não vai colocar no SoundCloud. Então, quando você já estiver produzindo música boa, é sinal que você já sentou o bumbum na cadeira e estudou bastante, já praticou bastante, já ralou bastante. Quer dizer que você já pode, nesse momento, gastar R$80, R$100 numa master para uma track sua, porque o nível vai estar bom. É sinal que a sua track já vai estar sendo tocada por aí. Você já vai estar construindo seu live, você já vai estar começando a entrar no nível de ganhar dinheiro. Então, focar em masterização no início, eu acho que não é assim a melhor coisa do mundo. Porque você perde um tempo que você poderia dedicar na produção, em produzir boas músicas. No mundo da música não eletrônica, né? Música normal, um cara compõe, um cara arranja, um cara mixa, um cara masteriza, um cara produz, o cantor só vai lá e canta. Ele não faz porra nenhuma além de ir lá e... Ah, essa aqui é a letra que o cara compôs. Ah, essa aqui é a letra? Ah, então tá. Como que vai ser o... Que nota que é? Ah, dá o arranjo ali, tal, tal, tal. Cada um faz uma coisa. E na música eletrônica a gente é metido em fazer tudo, né? A gente quer gravar até o vocal da nossa música. Você quer aprender a cantar e gravar o seu próprio vocal. Porque a gente é metido, né? A gente faz marketing, a gente faz tudo. E o produtor, ele é foda mesmo. Ele aprende a fazer tudo isso, ele tem que aprender. E faz parte do nosso business aqui. E por isso que produtor de música eletrônica é foda pra caralho. Porque aprende um monte de coisa. Aprende ainda a tirar foto, aprende a escrever release, aprende a fazer arte pro CD, aprende mídias sociais, aprende a produzir, aprende networking, aprende a masterizar, aprende a tocar, aprende construir um set... Então é do caralho essa profissão aqui. Eu respeito pra caralho quem é produtor de música eletrônica, quem é artista. Só quem é produtor sabe quão foda é você chegar num nível de produzir boas músicas, mixar, masterizar, tocar e construir uma porra de uma carreira e ainda cuidar do business aí como uma carreira séria aí, um business mesmo. Então, produtor é foda. Se você é um produtor, saiba que você é foda pra caralho. E só que para você ser foda, você precisa sempre continuar desenvolvendo habilidades básicas de maneira constante, sabe? Sem querer atalho, sem querer triquezinha do Astrix lá do canal do YouTube. Para com essa porra. Aprende, assimila, beleza, mas não deixa de focar em habilidades básicas. Aprender a porra certa, aprender os conceitos, porque daí sim você vai saber... fazer o que você quiser, aí você vai poder pegar esse tutorial aqui, então eu já sei, eu entendo a porra toda do tutorial, eu sei o que tá rolando aqui, eu sei que ele colocou um compressor por causa disso, eu sei que ele colocou um reverb por causa disso, você não se torna uma simples máquina, beleza? Então, não vamos pensar em masterização no começo. Falando em habilidades básicas, um dos conselhos que eu me daria no início, que eu não sabia nem que existia isso, é sobre prática deliberada. Cara, prática deliberada significa você aprender um novo conceito e praticar de forma diligente, de forma inteligente, consciente, sabendo o que você está fazendo e como é que funciona. As pessoas assimilam muito conteúdo, assistem, absorvem, E poucas conseguem transformar isso em resultado. E até existe um conceito aí que foi difundido por um cara chamado Malcolm Gladwell das 10 mil horas de prática para você atingir a maestria em qualquer coisa que você queira fazer. Significa mais ou menos assim: eu quero aprender a tocar teclado hoje. Eu vou precisar, segundo essa pesquisa antiga que foi difundida pelo Malcolm Gladwell, eu vou precisar de 10 mil horas de prática para eu atingir um nível bom de teclado aqui, um nível razoável aí. Só que eu posso, com a prática deliberada, atingir a maestria em muito menos tempo, à medida que eu assimilo uma pequena dose de conhecimento, eu assisto uma aula, imediatamente eu coloco em prática. Presta atenção nesse ciclo. O ciclo da prática deliberada consiste em aprender uma coisa nova, colocar em prática, receber feedback, analisar o resultado, ver onde você errou, onde você não errou, repetir o processo várias vezes, esse ciclo. Você fecha o ciclo. Assimila uma pequena peça de conhecimento, coloca em prática, recebe feedback de alguém que está comprometido com você, analisa os resultados, começa tudo de novo. Esse é o jeito mais fudido para você evoluir rapidamente em qualquer coisa que você queira fazer, seja aprender inglês, seja aprender música eletrônica, violão, guitarra, capoeira, qualquer coisa que você queira fazer. É muito mais fácil, falando em capoeira, veio na minha cabeça agora, imagina que você entrou na capoeira lá, primeiro dia você vai aprender a dar uma armada, sabe o que é armada? Você vira, dá um giro assim e passa a perna pro alto. Você vai dar uma armada. Então imagina que eu te dou um curso, um vídeo lá de armadas. Os caras da Bahia fazendo armada, o mestre Bimba fazendo armada, o mestre não sei o que lá fazendo armada. Aí você entra no YouTube, lá tem um monte de tutorial fazer armada, você fica assistindo aquilo lá. Lá no sofá, lá, ó, comendo pipoca, assistindo como fazer armada. Você fica 4 horas lá assistindo. Isso não vai te ajudar a fazer uma armada. Agora, se eu falo uma vez, se eu te mostrar uma vez, ó, uma armada é isso, ó. Ensinei a fazer uma armada. Agora faz aí. Ah, não, você fez errado. Sua perna tá dobrada. Estica mais a perna. Faz de novo. Aí você faz de novo. Aí eu falo, levanta mais a perna na próxima vez. Aí você faz de novo. Melhorou. Agora da próxima você levanta a cabeça. Melhorou. E assim a gente vai corrigindo. Em uma hora você aprende a fazer uma armada melhor do que teria aprendido em uma semana assistindo o tutorial. Só uma ilustração bem superficial e com o melhor exemplo que eu consegui pensar agora para ilustrar a prática deliberada. Como que a gente traduz isso para a produção, então? Você aprende uma coisinha nova e senta o bumbum e vai produzir. Você não fica... Eu vejo que tem gente que compra curso meu e assiste em um dia o curso inteiro. E eu sou assim também. Eu tenho que me controlar. Quando eu compro um negócio, eu já quero assistir tudo. Mas, cara, assistir uma aula de kick, vai lá e constrói o seu kick. Não vai ficar bom, vai ficar ruim. Você não vai conseguir fazer igual da aula, vai ficar ruim. Aí você apaga aquele kick e faz de novo. Assiste a aula, faz de novo o kick. Posta lá no grupo, recebe o feedback. Ah, o kick tá bom. Ah, agora eu vou pra aula de bass. Aí você assiste a aula de bass, cria um bass, fica ruim. Assiste de novo a aula, cria de novo o bass. Continuou ruim. Cria de novo, dê uma melhorada. Posta lá no grupo, recebe feedback, corrige, analisa os resultados. E assim você evolui rapidamente no negócio. Esse é o conceito da prática deliberada, que é algo que eu tento implantar lá no Top Produtor. Outra coisa que eu queria falar, eu anotei aqui. Produzir música eletrônica é uma questão de descobrir, desvendar. Não é desvendar, é resolver problemas. Essa é real. Você precisa aprender a resolver problemas. E muitos desses problemas não vão estar no YouTube. A resposta para muitos deles não vão estar no YouTube. Então, quando você aprende, quando você começa a produzir, inevitavelmente você vai se deparar com algumas situações que você não vai ter no YouTube. E é aí que entra a criatividade. Esse é o momento de você treinar a sua criatividade. Porque a criatividade nada mais é do que a arte de resolver problemas. Quando a gente consegue encontrar soluções para os nossos problemas, a gente está exercendo a nossa criatividade. E a beleza disso é que quando eu procuro a solução para um problema no YouTube, eu estou aceitando passivamente algo que alguém descobriu e está me falando como verdade. Mas existem muitos outros caminhos, muitas outras soluções para um mesmo problema. Na música, principalmente. Eu tô com muito sub no meu baixo. O que eu vou fazer? Eu olho lá no YouTube. Ah, o cara fala assim, coloca um compressor multibanda no sub. Essa é a solução. E aí eu aceito passivamente isso como verdade. Mas eu poderia criar dezenas de outras possibilidades para reduzir o sub do meu baixo. Eu poderia colocar um compressor só no sub, eu poderia colocar um equalizador só no sub, eu poderia dividir, fazer uma layer do baixo, separar o sub do resto e abaixar o volume do sub. Eu poderia fazer tantas coisas, um compressor multibanda, eu poderia aumentar o volume do resto do baixo, e aí ele ia ficar mais equilibrado. São várias soluções que existem sempre para um único problema. E quando a gente simplesmente se coloca numa posição passiva de querer encontrar as coisas prontas no YouTube, você está se colocando no papel de uma criança indefesa. Você precisa começar a achar as soluções para os probleminhas que surgem. Tô falando do software aqui, de fazer música, mas isso serve para a vida. Inclusive, sempre a gente faz um paralelo com a vida. Então, uma questão de mentalidade. Você nunca vai encontrar tutorial para tudo. Você nunca vai encontrar resposta para tudo. Você nunca vai encontrar as coisas prontas. Você precisa criar, precisa encontrar. E isso demanda suar a camisa, sentar o bumbum na cadeira, suar a camisa. E, cara, ralar. Às vezes não é fácil. A sexta dica, para a gente quase finalizar aqui, é um ajuste de expectativas. Existe uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Toda vez que você começa a fazer uma coisa nova, você entra no efeito Dunning-Kruger. O que significa isso? Você tem um gráfico de suas habilidades reais e as suas habilidades percebidas, aquelas que você percebe que tem. No início, você é super ignorante, as suas habilidades reais, ignorante falta de conhecimento. Você acha que sabe muito mais do que... No início é assim com qualquer coisa. Você começa a aprender, você fala, descobri, dominei. Eu sou um talento nato para isso. Eu acho que eu nasci para isso. E aí depois você começa a estudar, e você se dá conta do tamanho da sua ignorância. E aí esse gráfico das suas habilidades percebidas começa a baixar e se encontrar com aquele das habilidades reais. Isso é efeito Dunning-Kruger. Então, é interessante a gente ajustar as expectativas de que vai demorar para você ter resultado. Vai demorar. Pode ser que tenha em um ano. Eu tenho alunos que em um ano estão lançando track. Mas a verdade é que pode, as chances são que vai demorar. Então, se você está com a expectativa de, não, 3 meses, cara, 3 meses eu vou estar bombando. Não vai. Não vai. Tá? O bagulho é difícil. Não é fácil. Não é que você... eu achei que fosse fácil o GarageBand aqui. Achei que fosse só juntar os loops. Não, não é. Foda pra caralho. Tem que estudar pra caralho. É como se fosse fazer uma faculdade de qualquer coisa isso aqui. Tem que estudar 1000 coisas. Tem que dominar 1000 coisas. Tem que desenvolver o ouvido. Então, vai demorar um pouquinho, tá? Por isso que você tem que curtir o bagulho, velho. Se você não curte... Se você faz pelo motivo errado, você não vai ter energia suficiente para estudar. Se você produz música eletrônica simplesmente porque você queria sentir as menininhas na festa lá, te achando o fodão porque você tá lá comandando a pista, esse pode até ser um objetivo, sério. Não tem nada de errado nisso. É legal, todo mundo gosta disso. Quem não gosta é hipócrita. Mas... se você não curte mesmo a parada de verdade, se você não produz aquilo que é importante para você, você não vai ter energia suficiente para dar continuidade. A primeira barreirinha que surgir na sua frente, você vai falar, ai não, para mim não dá. Ai, é muito difícil, ai, não tem dinheiro para comprar as coisas. Ai, minha família não me apoia. Ai, meu pai fala que eu sou vagabundo. Eles vão falar isso mesmo. Esse papel de pai é esse. Ele vai achar que é coisa de vagabundo isso aqui. Até ele entender, você vai ter que provar pra ele que isso não é coisa de vagabundo, que isso é sério. Vai demorar. Seu pai não tem culpa disso. Você que tem culpa de não saber explicar pra ele direito e não pagar suas próprias contas. Porque se você pagar suas próprias contas, seu pai não ia estar falando isso. Mas enfim, o pai não tem culpa. Ele acha, ele quer o melhor pro filho. O bagulho é que demora. E é difícil. Então... tem que fazer, você tem que curtir o que você faz para você ter energia suficiente para você conseguir enfrentar todas as barreirinhas que vão surgir, e são muitas, já vou avisando, são muitas, vão surgir sempre, mas se você ama aquilo que você faz, você encontra soluções sempre pro bagulho. Você vai sempre encontrar soluções. Porque você ama aquilo, você tem energia, você vai dormir, você acorda renovado. Eu fiquei o dia inteiro produzindo um baixo aqui, não consegui, ficou uma bosta. Mas no dia seguinte, eu acordo e falo, vou começar tudo de novo. Eu vou por outro caminho agora. Vou chegar aqui e vou começar de novo esse baixo. Bom, fiz uma mix. Ficou uma bosta a minha mixagem. Mas amanhã eu vou acordar e vou começar de novo. Vou começar de novo a mix, não tem problema. Eu amo isso aqui. Eu faço, faço com maior amor. Ficou ruim, não tem problema. Amanhã começa de novo. E o último conselho que eu queria te dar é... não larga o seu emprego, rapaz. Não vai achando que... ai, arrumei uma festa pra tocar. Já larga a porra toda, vou abandonar esse bagulho, vou queimar a ponte, vou viver de música. Não é assim que funciona. Vai devagar. Quer viver de música? Vai viver de música. É da hora. é um lifestyle diferente, é mais fácil, uma mudança lenta, gradual e segura. Eu falo isso desde o início, uma mudança lenta, gradual e segura. Quando eu larguei um emprego que eu ganhava bem, na época eu ganhava bem bem, assim, pra mim era ótimo, porque eu morava com os meus pais, não pagava uma porra de um boleto na minha casa. Tive esse privilégio de meus pais não exigirem nada de mim enquanto eu tava lá morando com eles. Até a minha faculdade eles pagaram. Então eu tive muito privilégio na vida, eu posso dizer. Mas chegou uma hora que eu tava bem no meu emprego lá, desde o primeiro ano de faculdade, tinha dinheiro, ia pra um monte de país diferente, ganhava bem e tal, e larguei tudo isso. Saí da casa dos meus pais, falei, vou montar uma empresa. Na época era uma escola de inglês, não tinha nada, loucura total, não tinha nada a ver, eu nem falava inglês direito, não queria ensinar inglês, não sabia ensinar inglês, é uma parada que eu só queria empreender, era um negócio que eu queria, não sabia como, eu queria ter a minha vida, queria, e aí eu fui empreender. Ah, surgiu a oportunidade de ter uma franquia de uma escola de inglês lá, abri o bagulho sem dinheiro, com cheque especial, uma loucura total, uma hora eu conto essa história. E aí eu larguei meu emprego, do dia pra noite, e fui começar um negócio do zero. E ninguém me contou que começar um negócio do zero não dava dinheiro assim, logo no primeiro mês. E aí, quando eu fui ver, cara, eu tava afundado, assim, eu tinha 24 anos e eu tava com uma dívida que meus pais falavam, você vai morrer e você não vai terminar de pagar, não vai ter terminado de pagar esse negócio, você tá fudido, velho. Na época, eu acho que com 24 anos, 25 anos, eu já devia uns 200 mil por aí, pro banco e tal. E foi tão sinistro essa época que eu paguei grande parte já dessas contas, né? A maioria. E o que não tá pago tá parcelado e eu tô pagando todo mês, assim, até hoje. Até hoje eu tô pagando. E ainda até contei pra um aluno esses dias. Bem nessa época, no dia do meu aniversário, roubaram meu computador. Eu tava sem grana, sem emprego. Começando empresa nova, sem grana total, fudido. E já tava morando sozinho, não morava mais com meus pais. O dia que eu saí da casa dos meus pais, eu nunca mais contei com nenhum real deles. E aí, cara, boletão do aluguel vencendo, tudo. Pá, e aí roubaram o meu computador. Todas as minhas tracks e tudo. E aí, cara, eu tive que... na época eu tinha cartão de crédito ainda. Foi a última coisa que eu comprei no cartão de crédito daquela época. Foi um MacBook novo. Na época foi 4 mil. Pra você ver como faz tempo. Custava 4 mil um MacBook. E aí é lógico que eu não paguei, né? Não paguei essa porra. Aí foi com o Flávio que eu falei isso hoje. E eu não paguei, não consegui pagar. E aí, conclusão. Foi em 2012 isso. Eu tô pagando até hoje. Já tô com outro Mac e outro. Eu já tô no terceiro Mac depois daquele. E agora que eu tô pagando aquele primeiro ainda, do cartão. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Largar, se você tem uma segurança no emprego, largar sem ter algo seguro na sua vida é ruim. Se você ainda mora sozinha, se você paga suas próprias contas, você não pode cometer esse risco porque você tocou 4 vezes. E agora você acha que, não, sua carreira tem que estar sólida. Você tá tocando todo fim de semana há 6 meses? Ah, beleza. Então já dá para começar a pensar. Você tá ganhando mais dinheiro tocando do que você ganha no seu emprego? Então tá. Tá igual? Tá. Então beleza. Dá pra trocar. Tem uma constância, porque senão... Não é porque você tocou 1, 2, 3 vezes que você já acha que você já é o reizão do negócio. Porque eu tô cansado de ver gente que sobe rapidamente e depois desaparece e nunca mais ouve falar do artista. Então, mudança lenta, gradual e segura, ajustes de expectativa. Vamos trabalhar com a realidade, né, galera? Não, vou vender o sonho aqui, você vai viver de música e vai ficar rico. Tenho muitos alunos que estão tocando em lugares que eu nunca toquei. Talvez eu nunca toque, em grandes eventos. Peguei o line-up do Universo Paralelo, um monte de aluno meu lá tocando Universo Paralelo. Eu vejo o vídeo dos caras tocando em festas aí, grandes festas. E muitos estão vivendo disso. Não tô falando que não dá para viver disso, tá? Dá para viver. E eu sempre falo, dá para ganhar muito dinheiro. Tem gente que acha que tem aquele pensamento medíocre. Ah, se eu ganhasse 1.000 reais de cachê, tava bom. Mas não, você pode ganhar muito mais que isso, velho. Você pode ganhar 5 mil, 10 mil de cachê. Você pode ganhar... Você pode ser um artista de música eletrônica e ganhar 50, 100 mil por mês. Então, isso é uma questão de mentalidade também. A gente tem mentalidade medíocre, né? Fala, ah, se eu ganhasse 500, tava bom já. Não, tá bom. Você pode ganhar muito mais do que isso. Pode ganhar 10 mil por cachê. Então, é possível. É possível. É fácil. Claro que não, né? Se fosse fácil, tava todo mundo aí ganhando 10 mil por fim de semana, por vez que toca, né? Mas são alguns só que estão ganhando tanto assim. Então, o que eu quero dizer é pra gente trabalhar com a realidade. É possível, é. Tem que acreditar. Só não vai fazer loucura. Vou largar o que tá certo aqui, vou sair da casa dos meus pais hoje e vou viver de música. Porque você vai se fuder. Primeiro cara que te der calote, você não tem dinheiro pra pagar o aluguel. Então, é uma questão de organização. Eu me fodi muito quando eu tinha 24 anos, que eu larguei meu trampo, que eu ganhava bem. Eu teria largado, graças a Deus que eu larguei. Era um ótimo trabalho, eu adorava tudo, mas ainda bem que eu larguei, porque... Puta, fui... E ainda bem que eu me fodi tanto, durante tantos anos. Hoje, olhando pra trás, eu agradeço por ter vivido tudo isso. Mas quando eu tava vivendo, tava foda pra caralho, velho. Eu chorava pra caralho. Todo dia eu chorava. Chegava em casa, eu falava, mano, não é possível, velho, que a vida é tão injusta comigo. Todos os meus amigos aí estão bem, estão casando, estão comprando apartamento, estão papapá. E eu... Quando eu conheci a Pri, eu ia pra São Paulo, né, encontrar com ela. E eu ia com moeda pra pagar o... Eu tinha moeda pra pagar o pedágio, contado. Tinha R$14 de moeda, né? Porra, a Pri que pagava tudo pra mim. Era uma bosta isso, né? E aí depois as coisas foram mudando de jogo, né? E aí, graças a Deus, hoje a gente tem uma vida, puta, bem da hora. Tô pagando todas as contas do passado, ainda não terminei, mas tá pagando aí, tá pagando. Já paguei bastante, grande parte já tá pagando. Mas não foi fácil. Então, eu teria... Agradeço por ter vivido tudo isso, mas se eu voltasse aos 24 anos, eu teria planejado um pouco mais, né? Eu não teria largado assim, ah, vou sair do trampo hoje e vou montar uma empresa. Eu teria feito um planejamento, eu teria guardado dinheiro, eu teria feito investimento. Mas não, saí, não tinha dinheiro, eu gastava tudo com rave, meu dinheiro do salário. Era rave, era balada, era viagem, só pensava nisso. Era nem monitor, coisa boa, pro estúdio eu comprava. Eu gastava só em bosta. Era viagem, festa e zoeira. Eu poderia ter guardado grana, começado a minha empresa com capital já, e a probabilidade de dar mais certo ia ser muito maior. Mas não, fiz tudo errado. Mas então você pode tomar essa decisão de ser um artista da música eletrônica. É uma coisa muito possível ganhar dinheiro com isso. Além de ganhar dinheiro com tocando, você pode ganhar dinheiro de inúmeras formas. Você, quando você faz aquilo que você ama e você fica bom, você começa, as oportunidades começam a surgir. Começa a surgir oportunidade. Cara, você faz o que você ama aqui. Vai surgir oportunidade, não precisa tocar. Você pode dar aula, você pode fazer masterização, para outras pessoas, você pode fazer serviço de mixagem, você pode fazer edição de podcast, você pode fazer infinitas coisas. Você pode ganhar dinheiro. Eu descobri um jeito de ganhar dinheiro com a música eletrônica que não é tocando, é ensinando. É muito mais legal ainda para mim. E é um negócio que, desde quando eu criei, tem ido muito bem até hoje. Nunca foi mal. A PME nunca foi mal. Ghost Producer, dar uma grana também, fazer beat pra rap. Você pode fazer muita coisa. Eu poderia fazer muito mais coisa hoje, só que não tenho tempo. Poderia fazer muito mais coisa. Quanta gente pede pra eu fazer mixagem de tracks por aí? Só que, porra, demora pra caralho pra fazer uma mix, velho. Eu, por exemplo, demoro pra caramba pra fazer uma mix. Então eu pego uma ou outra. De vez em quando eu pego aí. E masterização. Tem gente aí que faz um monte de master. Quando eu faço masterização que eu terceirizo, eu pago 37 libras, dá 200 reais. 200, acho que uns R$200. E o cara nunca tem tempo assim, ele tá sempre com uma semana de trampo à frente. Então é uma coisa que dá dinheiro, só que precisa se especializar, tem que investir no estúdio, tem que ter equipamento, tem que ter um estúdio tratado, tem que ter experiência, tem que ter malícia. Mas é possível. Então dá para ganhar dinheiro de muitas formas diferentes dentro da música eletrônica. Muitas. Quando você faz o que você ama e você fica bom pra caralho naquilo que você faz, você começa a enxergar caminhos que podem te levar à prosperidade. Os caminhos surgem. Não precisa ser tocando. Pode ser tocando, mas não precisa necessariamente ser tocando. Pode ser fazendo mil coisas diferentes. Pode fazer jingle. Você pode fazer jingle e vender lá no audiojungle.com. $19 um jingle lá. Você vai vender. Se você for bom, você produz rapidinho. Tem que ter estudado. Você pode fazer trilha de filme. Vai virar o Hans Zimmer. Quanto que o Hans Zimmer ganha? Será que é pouco? Pra fazer o filme do Batman? Acho que não, né? Deve ganhar bem. Então é possível ganhar dinheiro de inúmeras formas dentro da música. Mas tem que ser bom pra caralho, velho. Tem que ser bom pra caralho. E isso não é só pra músicas. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ser bom pra caralho. Porque hoje em dia a informação tá tão disponível pra todo mundo que se você não for bom pra caralho, se você não estudar até sangrar seu olho, se você não praticar de forma deliberada, consciente, se você não fizer mais do que a média, do que a maioria das pessoas, qualquer coisa vai ser zoado. Qualquer coisa vai ser difícil. Vai ser difícil arrumar emprego, vai ser difícil seu negócio dar certo, vai ser difícil passar no concurso, vai ser difícil entrar, ser aprovado no estágio, tudo vai ser difícil. Qualquer coisa, a informação tá tão fácil para todo mundo hoje que tá todo mundo subindo de nível em qualquer que seja a área. Seja cortar cabelo, fazer bolo. Qualquer um entra no YouTube hoje e aprende a fazer bolo de aniversário. Você vai criar um negócio de bolo, muita gente sabe fazer. E aí você tem que saber fazer um bolo do caralho, melhor do que o de todo mundo. Porque todo mundo hoje entra no YouTube e aprende a fazer bolo. Ninguém precisa comprar mais bolo se não quiser. Pode entrar no YouTube e fazer o bolo. Eu nunca vou fazer isso, né? Mas qualquer coisa virtualmente está disponível na internet como fazer. E aí você tem que fazer muito bem feito para ter resultado no bagulho para você sobressair. E as pessoas reclamam tanto que... Ai, meu chefe é ruim. Ah, eu não tenho emprego. Ah, eu não tenho... não consigo trampar. Nada dá certo pra mim. Cara, você não consegue... as coisas não dão certo pra você porque você tem que ser mais foda do que você tá sendo hoje. Tem que ser mais foda. Ah, não consigo emprego. Tem que fazer mais coisa, velho. Tem que mandar mais currículo. Tem que estudar mais. Tem que se especializar mais. O que você tem de bom a oferecer pra um cara que vai te empregar? Você vai realmente ser bom para a empresa dele? Ou não? Você acha que ele tá na sua cabeça, ele tem que fazer um favor de te contratar? Não é assim. O cara que te contrata, você tem que gerar valor para ele. E ele vai te gerar valor te pagando. Mas você tem que fazer bem para a empresa dele. Bom, então é isso, galera. Tá acabando o meu tempo de live aqui. Falei para caralho hoje, hein? Grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por comparecerem aí. Tamo junto, grande abraço pra vocês e a gente se vê aí.